Se não achou, diga a Escola Bíblica Dominical. 8:30 da manhã. Estamos estudando sobre Esdras e Neemias. E tem sido uma benção. Podemos, então? Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, verso 14 dos irmãos. Então você levantará o rosto, sem envergonhar-se, será firme e destemido. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Verso 18. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Irmãos, é impressionante como a nossa vida, ela tem os seus altos e baixos. É impressionante como a nossa vida, há momentos que nós estamos numa tranquilidade, mas há momentos que nós estamos em uma tempestade. É interessante como na nossa vida, muitas vezes, é como uma viagem de avião. Quando você entra naquele avião, você entra acreditando que ele chegará ao lugar determinado para ele chegar. Mas quando acontece algo chamado turbulência, há preocupação, há uma complicação, há um, não sei o que que há. Eu me lembro da primeira vez que fui viajar de avião com muito medo, isso não faz muito tempo, foi agora recente. E eu com muito receio da tal da turbulência. E aí, de repente, na ida, o piloto, o comandante anuncia: preparem-se porque nós passaremos por uma turbulência. E naquele momento eu comecei a orar pedindo a Deus para amenizar aquela situação, porque eu não estava preparado para aquilo. A primeira viagem, logo turbulência, mas a verdade é que na vida, parece que às vezes nós estamos num avião e enfrentando uma grande turbulência. Ou então estamos dentro de um navio, diante de um mar muito agitado, diante de um mar muito bravio, diante de uma tempestade fortíssima. E o que fazer quando nos encontramos nessa situação? Meus queridos, eu acredito que não há na Bíblia, abaixo talvez de Jesus, pessoa que tenha sofrido tanto como Jó sofreu. Parece que Deus permitiu com que essa história estivesse registrada na Bíblia, para gerar na minha vida e na sua vida um encorajamento e acreditar que Deus pode mudar as circunstâncias. Acreditar que Deus pode mudar a história. Acreditar que Deus pode dar um desfecho positivo diante de uma situação muito difícil. Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus. A Bíblia diz que ele evitava o mal. Jó tinha 14 filhos. O pessoal antigo gostava de ter filho, né? 7 meninos e 7 meninas. Jó era o homem mais rico do Oriente, daquele período ali de quando ele viveu. Só que Jó começa a experimentar muitas perdas na sua vida. Jó começa a experimentar a perda dos bens. Jó começa a experimentar a perda dos empregados. Jó começa a experimentar a perda dos filhos. Jó começa a experimentar a perda da saúde. O texto no capítulo 1, por muitas vezes, vai ter a seguinte frase: enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse. Disse e trouxe notícias ruins. Há momentos, irmãos, na nossa vida que parece que os portadores de más notícias estão nos encontrando aonde nós estamos. Há momentos que parece que nós estamos diante de uma situação, há momentos que parece que a notícia ruim bate na nossa porta, e o que fazer diante dessas situações? Quando nós estamos em sofrimento, é natural nós despertarmos o interesse dos outros em nosso favor. Quando nós estamos vivendo uma luta, é natural com que as pessoas que nos cercam fiquem sensibilizados pela luta que estamos passando. Nossa igreja está acompanhando um casal querido. E toda a nossa igreja está sensibilizada pela luta da Dani e do Marcelo, mais o Bernardo. Existe uma possibilidade agora do Bernardo receber alta, mas receber uma alta acompanhada com uma home care. Indo para casa com essa home care para ter todos os cuidados que ele está tendo lá no hospital. Mas nós estamos naquela expectativa, nós estamos acompanhando, nós estamos na torcida, nós estamos na oração. Muitas vezes nós estamos no silêncio, porque não há o que falar em alguns momentos. A Bíblia vai dizer que os amigos de Jó foram visitar a Jó. Bildade, Zofar e o outro que agora eu esqueci. Mas aqueles amigos foram visitar e ficaram 7 dias e 7 noites sem falar nada com Jó. Só acompanhando. Há momentos, irmãos, que nós enfrentamos uma luta, enfrentamos uma dificuldade, que a última coisa que a gente quer é que alguma pessoa fale alguma coisa com a gente. E há momentos também que nós estamos diante de alguém que está sofrendo, que as palavras faltam. E aí havia um questionamento diante daqueles amigos, por que que Jó está sofrendo? Por que que Jó está enfrentando essa luta? Um deles achava que Jó estava sofrendo por causa do pecado cometido. Outro achava que Jó estava sofrendo por ser arrogante, a ponto de ter que experimentar um sofrimento para ver se ficava mais humilde. Mas a verdade é, queridos, que quando nós estamos diante de um sofrimento, é muito fácil estar de fora dele e apontar as razões para esse sofrimento. Mas quando somos nós que estamos sofrendo, muitas vezes nós não conseguimos enxergar o motivo do sofrimento. Muitas vezes nós não conseguimos, dentro do problema, identificar qual é a raiz daquele problema. E aí então nós chegamos no texto do capítulo 11, quando Zofar traz uma palavra para Jó, que eu acredito que foi uma palavra que abençoou a sua vida. Essa parte do texto foi uma parte que ele começa a deixar de questionar e resolve incentivar, resolve orientar, resolve aconselhar, resolve dar uma palavra de ânimo para Jó. Eu gostaria de fazer um desafio para você e para mim também, que dos nossos lábios só saiam palavras de ânimo. Meus queridos, chama-me a atenção crises conjugais. Sabe por que chama-me a atenção as crises conjugais? Porque na hora que aquela pessoa está vivendo uma luta, ou o marido ou uma mulher, e a esperança é que a esposa ou o marido dê uma palavra de ânimo, e aí vem uma palavra de desânimo. Aí vem, aquela que você está esperando que vá lhe apoiar, é aquela que muitas vezes traz uma palavra que vai te jogando para o buraco. Nós precisamos pedir a Deus, para quando nós não termos o que falar, não falarmos nada. Aqueles homens ficaram 7 dias acompanhando a Jó, sem falar nada. Então vem o conselho de Zofar para Jó. Primeira coisa que aquele homem vira para Jó e diz: nos momentos de lutas e de tribulação, precisamos consagrar o nosso coração a Deus. Versículo 13 vai dizer: consagre o seu coração ao Senhor. Provérbio 16, versículo 3 diz: consagre tudo ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Meu querido, sabe por quê? A gente às vezes não consegue se dar bem em algumas situações, porque falta consagração. Sabe por que muitas vezes a gente entra em problemas, e muitas vezes nós criamos os problemas, porque faltou a consagração? Nós, os cristãos, consagramos as crianças. Consagramos as crianças na expectativa de que quando elas crescerem, elas sejam crianças dedicadas, elas sejam adolescentes, jovens e adultos na presença de Deus. Mas você já parou para pensar que algumas coisas pequenas nas nossas vidas, nós não passamos pela consagração? Nós estamos acostumados a consagrar coisas que para nós são grandes. Por exemplo, se nós comprarmos um carro, nós consagraremos aquele carro. Mas quando nós compramos uma roupa, nós não consagramos as roupas. Porque já faz parte do dia a dia. E por isso, talvez, alguns irmãos e irmãs usem algumas roupas que talvez não seriam cabíveis para usar. Porque faltou a consagração na hora de comprar. Faltou aquele olhar espiritual. Faltou aquele momento de dizer, Senhor, eu estou te consagrando isso aqui. E essa roupa é para a tua glória. Se for por esse caminho de consagração, até a camisa de time de futebol fica bonita. Porque você comprou, consagrou, ficou bonito. Aí já é demais, né? O Robson está dizendo aqui que até a do Flamengo. Eu falei, aí já é muito para mim nesse momento. Mas, meus queridos, a verdade é que o segredo da vida do crente está na consagração. Ter uma vida consagrada a Deus. A atitude de consagrar tudo que temos a Deus. Está aqui o pastor Elmiro. Eu gostaria de pedir licença e contar-lhe uma experiência do pastor Elmiro. O senhor nem sabe qual é, mas agora eu vou contar. O senhor me permite? Pastor Elmiro comprou um carro. Os irmãos conhecem a história. Consagrou o carro ao Senhor. Comprou o carro e ganhou uma Bíblia. Um carnê de 60 meses. Consagrou a Deus. Daqui a pouco liga para ele o gerente da conta, dizendo que ele foi premiado num título de capitalização que ele nem sabia que tinha. E aí, ele ganhou aquele dinheiro, ele quitou o carro. Mas ele tinha consagrado o carro. Agora o que vai ter de gente consagrando o pastor o carro? No final do curso, a gente vê um momento aqui, o que vai vir de chave aqui. Esse homem tem algumas experiências desse nível. Uma vez vai para o supermercado fazer compra, o supermercado está em aniversário. Quando ele está passando a compra, toca uma sirene. Toca uma sirene, ele ganha não sei quantos minutos para pegar o que for e levar para casa. Só acontecem essas coisas com o pastor Miro. Eu acredito que naquele dia que ele foi fazer compra, ele consagrou aquele momento a Deus. Falou, Senhor, abençoa a irmã Thalita. Que ela não venha se empolgar nesse mercado. Que ela possa comprar apenas o necessário. E aí Deus foi e fez o que fez. Meus queridos, o segredo da nossa vida está na consagração. Eu ainda não vi ninguém, irmão. Se você conhecer alguém, você me fala, que consagrou algo ao Senhor e se deu mal. Não, aconteceu isso porque eu consagrei. Porque eu entreguei a Deus. E aí, o texto vai dizer que nós precisamos consagrar o nosso coração. A Bíblia em Provérbios, capítulo 4, 23, diz que a gente precisa guardar o nosso coração, porque dele procede o quê? As saídas da vida. Jó era um homem consagrado, a ponto de no capítulo 1, quando a notícia ruim chega para ele, do versículo 21 ao versículo 22, olha o que ele fala. Ele disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Irmãos, que coisa difícil é isso que Jó fez. Que desafio é esse que Jó teve. Jó perdendo tudo e ainda assim agradecendo a Deus. Às vezes nós não perdemos nada e reclamamos com Deus. Às vezes nós não perdemos nada e reclamamos. Segunda verdade, segundo conselho. Segundo conselho que Jó recebe de Zofar. Zofar vira para ele e diz, estenda as mãos para Deus. Meus queridos, para onde nós estamos estendendo as nossas mãos? No versículo 13, no versículo 14, Zofar vira para ele e diz, estenda suas mãos para Deus e afaste as suas mãos do pecado. Mude certa vez, pega a Bíblia e diz, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Não temos condições, meus queridos, de levantarmos as mãos para Deus, de estendermos as mãos para Deus e ao mesmo tempo estarmos estendendo as mãos para o pecado. Tem uma música de criança que é uma verdade. Cuidado, mãozinha, no que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Meus queridos, não podemos viver uma vida dupla. Não podemos viver uma vida de estender as mãos para Deus e estender as mãos para as coisas que não são de Deus. Não podemos viver e entrar por portas que não são as portas de Deus. Mateus capítulo 7, do verso 13 ao 14, vai dizer que existe a porta estreita, o caminho é estreito, que leva para salvação. E a porta larga, o caminho é largo, leva para... Existia um programa na televisão que tinham várias portas. Os mais novos talvez não se lembrem dele. Eu acho que era num domingo à noite. E aí aquele programa lá, o apresentador virava e dizia, pedia a pessoa para escolher uma das portas, não era isso? Tem os irmãos que ficam olhando assim como se não conhecesse, irmãos. Irmão, é claro que você conhece. E aí o apresentador dizia, vamos abrir a porta da... Está vendo como é que vocês conhecem? E abria-se a porta. Às vezes a porta da esperança trazia uma notícia boa. Mas muitas vezes a porta da esperança não trazia uma notícia boa. E eu me lembro quando trabalhava num comércio. E uma senhora conversando lá virou e falou assim. Não, porque a esperança é a primeira que morre. Eu falei, meu Deus, ela errou tudo. No caso dela já não tem mais esperança para nada. Meus queridos, a porta da esperança se chama Jesus Cristo. Porque quando a gente entra pelo caminho, pela porta estreita, quando a gente anda pelo caminho estreito, lá no final a vitória chegará. É aquela ideia da luz no final do túnel. É aquela história de você estar numa escuridão e o que você mais necessita é de uma luz no fim do túnel. Talvez você esteja diante de muitas portas na sua vida. E você precisa pedir a direção de Deus para seguir a porta que Deus quer que você siga. Consagrar as decisões, consagrar as escolhas, consagrar os passos, porque aí sim as portas serão portas de esperança. Serão as portas da vitória, serão as portas de Deus para a sua vida. Uma terceira coisa que Zofar vira para Jó. Vira para ele e fala, levante o rosto. Ah, irmãos. Essa história de levantar o rosto é algo muito forte. Porque se tem alguém que quer que você viva assim, olhando para o chão, de cabeça baixa, esse alguém é o diabo. Esse alguém é o diabo. Algumas pessoas, e eu posso falar com propriedade sobre o assunto, porque tive experiências lá do outro lado. Algumas pessoas, quando consagram a sua vida nos centros espíritas, eu não estou aqui querendo ofender a ninguém, mas estou aqui contando a realidade. A pessoa, quando põe aquela roupa toda branca, quando põe aquelas coisas todas, ela não pode olhar para frente. Ela não pode olhar para o alto. Ela anda na rua olhando para baixo. Ela não pode. Faz parte do ritual. Há situações, irmãos, na nossa vida que nos deixam muitas vezes envergonhados. Que nos deixam muitas vezes sem jeito. Talvez você enfrentou alguma situação que você fica sem jeito. Sabe quando você, quando eu e você vacilamos com alguém? Como quando alguém falha com você, quando você falha com alguém, você fica meio sem jeito de se aproximar daquela pessoa. A pessoa está passando ali e você vem para cá. Porque perdeu o ambiente, perdeu o clima. E há situações na nossa vida que nós estamos perdendo o clima com Deus. Nós estamos meio sem graça com Deus. Nós estamos olhando para Deus assim, meio sem jeito. Porque a gente sabe que tem situações que não está agradando a Deus. E a gente fica meio assim envergonhado, a gente não consegue levantar muito o rosto para Deus. Certa vez estava chegando no presídio, estavam chegando os presos transferidos de outro lugar. E quando eles chegam de outro lugar, eles não podem olhar para os visitantes de fora. E quando nós chegamos no lugar, eles estavam olhando normal, e quando nós chegamos, imediatamente todos eles abaixaram a cabeça. Abaixaram a cabeça por conta da vergonha. Abaixaram a cabeça porque a sociedade imprime sobre eles um ritmo de que eles não podem olhar no olho do cidadão por conta da vergonha, por conta dos delitos que eles cometeram. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos olhando para algumas situações, nós estamos olhando para algumas pessoas, nós estamos olhando para Deus, estamos abaixando a cabeça, porque nós estamos com vergonha daquilo que andamos fazendo. O texto vai dizer que Jó vira para Zofar e diz: levanta o rosto. Uma outra coisa que faz com que nós andemos com olhando e com o rosto para baixo, muitas vezes são situações do passado que vão nos causando dor. Muitas vezes nós estamos vivendo diante de alguns traumas, diante de algumas frustrações, diante de algumas lutas, diante de algumas perseguições, e isso gera em nós um sentimento de fragilidade muito grande, um sentimento de que não conseguiremos vencer, um sentimento de vergonha, um sentimento de humilhação. Meu querido, mas nessa manhã, é a manhã de Deus para a sua vida, é a manhã de você levantar o rosto. É amanhã de você levantar o seu rosto, os seus olhos, elevar os seus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra e tudo que no mundo existe. É amanhã de você levantar as mãos para o céu, é amanhã de você levantar os olhos para Deus e dizer: Senhor, olha para mim, eu estou sofrendo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você não está sofrendo por conta de pecados. Por causa do pecado do homem entrou o sofrimento na humanidade. Eu sei que em alguns momentos nós sofremos porque consequências de escolha que fazemos. Mas muitas vezes os sofrimentos fazem parte da vida. Muitas vezes não está linkado ao pecado, no sentido de não, ele pecou, por isso que ele está sofrendo. Existem doutrinas que defendem que se o cara está passando por luta, por dificuldade, por enfermidade, é porque ele pecou. Eu não acredito assim, a Bíblia não mostra que é assim. Mas os sofrimentos fazem parte. Uma quarta coisa que Zofar vira para Jó e diz... Versículo 16, você pode ler? Você? Você esquecerá das suas desgraças, lembrando-me apenas como águas passadas. Cada um de nós, queridos, carrega dentro do nosso coração, carrega dentro da nossa alma, situações do passado. E dependendo dessas situações, elas geram em nós feridas na alma. Elas geram em nós situações do nosso coração, da nossa vida, que vão refletir no nosso presente e podem refletir no nosso futuro se não forem resolvidas. Talvez você carregue no seu coração um sentimento de rejeição, um sentimento de culpa por alguma coisa, um sentimento de fracasso, uma palavra que alguém falou contra você, algo que alguém lhe disse, algo que alguém lhe fez, uma situação que você enfrentou. E meus queridos, se nós não entregarmos para Jesus essa situação e pedirmos a Deus para restaurar a nossa vida, nós ficamos carregando pessoas no nosso coração, nós ficamos carregando situações no nosso coração, nós ficamos carregando situações traumáticas do passado, e isso gera para nós conflitos do futuro. Certa vez, um jovem de 17 anos estava muito mal. Ele estava passando por um momento na sua casa que havia momentos que ele corria para um canto da sala e ficava ali agachado, chorando muito. Então foi convidado um pastor para ir àquela casa. E o pastor presenciou aquela situação. E o pastor começou a orar pedindo a Deus para mostrar o que estava acontecendo. E aquele pastor começa a acompanhar aquele jovem. E aquele pastor descobre que aquele jovem havia sido rejeitado pelo seu padrasto. Aquele jovem, quando criança, estava sendo rejeitado pelo padrasto. E ele ouvia muitas vezes o padrasto brigando com a mãe. E o motivo da briga era ele. Muitas vezes o padrasto falava: eu não sei por que você continua com esse menino aqui. Esse menino não vai dar em nada. Esse menino é isso, esse menino é aquilo, esse menino é... E quando acontecia aquela situação, aquele jovem corria para aquele canto da sala, quando criança, e ficava ali, com medo do padrasto. E até os 17 anos de idade, ele continuou refletindo aquela experiência, porque havia dentro do seu coração uma ferida que ainda estava aberta. Talvez, meu querido, você traz no seu coração, talvez, minha irmã, você traz no seu coração nessa manhã feridas na alma, situações que estão refletindo hoje na sua vida, situações do seu passado, mal, palavras, pessoas, experiências. Mas essa é a manhã que Deus escolheu para iniciar uma restauração na sua vida. Essa é a manhã que Deus escolheu para trazer a paz de volta. Essa é a manhã que Deus escolheu para trazer a esperança, o amor, a alegria, trazer a imagem dele sobre a sua vida novamente. Essa é a manhã que Deus escolheu para lhe colocar de pé. Essa é a manhã que Deus escolheu para curar as feridas do seu coração. Há momentos, e é sempre assim, quando nós estamos machucados, parece que a pessoa encosta exatamente onde está machucado, não é assim? Não é? E com relação à nossa alma, com relação ao âmbito espiritual, feridas à nossa alma, que ainda estão abertas, são alvos para alguém tocá-las. Quando nós somos completamente curados, nós vivemos o que o texto está dizendo. Você esquecerá as suas desgraças, ou você olhará para elas e não lhe causará dor. Você lembrará apenas como águas passadas. Você se lembrará apenas como águas passadas. A ideia é a ideia do curso de um rio. Aquele rio, aquela água que sai daquela nascente, nunca mais passará pelo mesmo lugar. Ela passa apenas uma vez e não mais passará por ali. Quando Zofar vira para Jó e diz que se lembrará como águas passadas, é porque aquela situação não pode mais passar pela sua vida novamente. Há questões, irmãos, dentro do nosso coração, que se nós não pedirmos a Deus para curar, fica igual a onda do mar, indo e voltando, indo e voltando. E muitas vezes, na volta, traz junto o caixote. Você já tomou caixote? Eu já tomei caixote. O Gabrielzinho já tomou caixote. É uma sensação estranha demais. É uma sensação de aflição misturada com tristeza, misturada com vergonha, misturada com medo. É um misto de sentimentos. E normalmente a pessoa que toma o caixote, depois que levanta, toda desconfiada. Não, estou bem. Levanta como se não tivesse acontecido nada. Meu querido, deixa eu falar uma coisa aqui muito, muito especial. Você anda tomando caixotes da vida por conta de situações do seu coração que não estão resolvidas. E você levanta, não, está tudo bem, tudo tranquilo, como se não tivesse acontecendo nada. entrega essa pessoa para Jesus que lhe fez mal. Mas é entregar, não é entregar no sentido de Jesus, toma conta. Não. É entregar no sentido de Senhor, libera essa pessoa no meu coração. Meus queridos, essa semana eu precisei entregar uma pessoa para Jesus. O meu carro enguiçou. E uma pessoa precisou fazer lá o serviço. E aí acabou que eu esqueci lá a carteira dentro do carro. E a pessoa é a pessoa do seguro, né? E aí depois eu percebi que estava faltando alguma coisa lá dentro. E eu decidi que eu não ia ligar para o seguro, de que eu não ia ir pelos processos normais. Mas eu quero muito falar com essa pessoa. E estou orando para que Deus me dê a oportunidade de alguma maneira conseguir o telefone, porque é uma pessoa estranha, para poder dizer para ele o que ele fez. As câmeras lá do circuito do condomínio pegaram. Mas aí nessas horas assim a gente tem que deixar o coração do pastor falar mais alto. Mas eu cheguei aqui na sexta-feira para pregar no Sexta é 10, trazendo aquele camarada dentro do meu coração, aquela situação que ele fez. E o valor não tinha sido tão pequeno, mas também não tinha sido um valor tão expressivo. Mas foi um valor considerável. E aí, eu estava carregando aquele cara já por 2 dias. Isso foi na quarta, e na quarta-feira eu fiquei o dia inteiro chateado com aquilo. Na quinta-feira de manhã, amanheci com aquilo na cabeça. Falei, eu tenho que conseguir o telefone desse cara, eu tenho que conseguir. E resolvi na sexta-feira, no momento de adoração aqui, antes de pregar, no culto, no Sexta é 10 dos Jovens, que foi uma bênção, e você que é jovem não veio. Você precisa refletir aonde você estava na última sexta-feira do mês, que não era aqui. Porque Deus realizou maravilha nesse lugar na sexta-feira. Meus queridos, e aí, e naquele momento da oração, eu falei, Senhor, eu quero te entregar esse camarada nas tuas mãos. Porque aquilo estava me fazendo mal. Meus queridos, foram 3 dias de intensa agonia. Agora tem pessoas que já estão há anos, ó, carregando alguém no coração. Alguém que lhe fez mal. Essa manhã é a manhã de você tirar essa pessoa de dentro do seu coração e dizer, Jesus, eu lhe apresento, está aqui. Isso não pode mais me fazer mal. Sabe o que se chama isso? Cura interior. É cura da alma. Isso é um processo. Mas hoje você precisa dar o primeiro passo. Você precisa entregar o seu coração e dizer, Senhor, cura as feridas da minha alma. Mas você precisa admitir que precisa. Você precisa acreditar que Deus pode curar. E você precisa romper com essas situações que lhe aprisionam para você viver uma vida em liberdade. Em último lugar, Zofar vira para Jó e diz, a sua vida será mais refulgente que o meio-dia. Eu aprendo em último lugar, irmãos, que a nossa vida, ela é única. É única. O texto vai dizer que a nossa vida precisa ser mais refulgente do que o sol de meio-dia. E meus queridos, se você já andou no sol de meio-dia, no verão do Rio de Janeiro, se você já jogou futebol no sol de meio-dia, só louco para fazer isso. Eu me lembro que uma vez eu joguei bola no sol de meio-dia, cheguei em casa passando mal. O sol de meio-dia tem a intensidade do sol, tem a intensidade do calor, tudo é mais intenso no sol do meio-dia. E sabe o que que Zofar está virando para Jó, dizendo, a sua vida será intensa, brilhará de uma maneira intensa como o sol do meio-dia. Salmo 34, versículo 2, vai dizer assim, quer viver dias felizes? E aí ele vai dar alguns conselhos lá. Gostaria de ler esse texto. Salmo 34, nós já estamos concluindo para celebrar a ceia. Do verso 12 ao verso 14. Enquanto você abre aí, uma vez fui visitar uma viúva de nossa igreja. E aquilo que aquela viúva me falou marcou a minha vida. Aquela viúva foi surpreendida com o falecimento do esposo. E ainda eram jovens. E ela virou e falou assim para mim, pastor, se eu soubesse que seria assim, que ele iria falecer tão rápido, nós teríamos evitado muitas brigas. Sabe por quê, querido? Aquilo entrou dentro do meu coração, e às vezes quando eu estou querendo encrencar com a Tati com alguma coisa lá, eu lembro daquela jovem falando aquilo para mim. É fácil demais viver em paz, às vezes a gente é que complica tudo. Nós temos uma única vida, e graças a Deus que viveremos eternamente ao lado do Senhor. Mas às vezes a gente vai complicando essa única vida que a gente tem. A gente vai destratando as pessoas que a gente não tem que destratar. A gente vai maltratando aqueles que a gente não precisa maltratar. E a gente vai criando os problemas. Essa vida é única. E aí o texto vai dizer assim no Salmo 34. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Qual a resposta? Verso 13. Verso 14. Está aí a dica da Bíblia para a minha vida e para a sua vida. Para essa única vida que temos. Para que a nossa vida seja como o sol do meio-dia. Gostaria de concluir com o último versículo lido. Capítulo 11, versículo 18. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Virando a página, no capítulo 14, no versículo 7, diz assim. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos, como se fosse uma muda plantada. Essa é a manhã. De Deus renovar sobre a sua vida a esperança. A árvore, diz o texto, pode ser cortada, pode ser envelhecida a sua raiz, mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas ela brotará e voltará a frutificar como muda plantada. Talvez você traz nessa manhã na sua vida situações que precisam de um toque de esperança. Talvez você traga na sua vida situações no seu coração que você precisa experimentar uma cura da parte de Deus. O Ministério de Louvor vai começar a tocar. Eu já quero convidar os diáconos, os irmãos que estão determinados para a celebração da ceia. Enquanto esses irmãos caminham para cá para frente, eu queria terminar essa mensagem com um momento de oração. Queria terminar essa mensagem com um momento de oração. Queria pedir a todos que fechassem os olhos. Todos, sem exceção. Essa agora não é a hora. Os diáconos podem vir. Os irmãos que estão determinados para a ceia. Assim que os irmãos chegarem, nós teremos um tempo de oração. Mas eu queria que todos fechassem os olhos. Que você tivesse um momento agora com Deus aí. Você e Deus. Se existem situações dentro do seu coração que estão mal resolvidas, se existem pessoas dentro do seu coração que lhe fizeram mal, tenha um tempo de oração agora e apresente essa situação para Deus. Apresente para Deus essa situação. Consagre o seu coração ao Senhor. Peça a Deus para trazer cura na sua alma. Senhor, livra-me dessa situação. Eu não quero mais ficar carregando isso. Eu não quero mais ficar tomando os caixotes da vida. Eu preciso experimentar do Senhor uma cura na minha vida. Ainda de olhos fechados, de cabeça curvada. Eu queria pedir a todos que aqui na frente se encontram também que fechassem os olhos. Todos estamos de olhos fechados, só eu estou de olho aberto agora, porque eu quero orar por você. Se existe uma situação na sua vida que você precisa que Deus gere uma cura na sua alma, ou você quer apresentar para Deus uma pessoa também que lhe feriu, que lhe maltratou, que lhe machucou, e você está carregando essa pessoa no seu coração, ou algumas situações do seu passado, umas questões da sua vida que isso estão refletindo agora na sua vida, e você quer apresentar o seu coração para Deus dizendo: Senhor, cura as minhas feridas. Aonde você está, você vai levantar sua mão, e assim que você ouvir o Deus abençoe, você vai abaixar imediatamente. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, jovem. Deus abençoe, querida. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, pode abaixar a mão. Lá na galeria, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, amanhã de cura nesse lugar, Deus abençoe. Se você precisa ser curado, Deus abençoe, levante a sua mão. Diga: Senhor, tira essa situação do meu coração, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe lá na galeria, pode abaixar a mão. Oh, Espírito Santo de Deus. Há coisas que só o Senhor pode fazer. Senhor, há situações que só o Teu Espírito pode realizar. Senhor, isso que estamos vivendo nessa manhã não vem do homem, Senhor. Isso vem de Deus. E nós cremos, ó Deus, que nessa manhã pessoas estão dando um passo importantíssimo para viverem cura na alma, Senhor. Deus querido, nós queremos Te pedir que em nome de Jesus, o Senhor cure as nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos libere, que o Senhor nos ajude a entregar essas pessoas que nos fizeram tanto mal ao Senhor. Libera o nosso coração, Espírito Santo, para que nós possamos viver em liberdade. Viver, ó Deus, completamente curados pelo sangue de Jesus. Amém, Senhor.